Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a vocês que estão sempre ligados conosco aqui. A Maria Lopes, bom dia a todos. Dessa equipe maravilhosa, que Deus abençoe. O Alexandre Coitez, lá de Bom Jesus das Selvas. Uma excelente semana para todos. Diz assim: governador Brandão não gasta dinheiro do Maranhão. Já basta o Lula olhar para o nosso hospital do idoso. Como é que é? Abaixa o Lula, olha para o nosso hospital de... Isso. Deixa só falar aqui, eu vou aproveitar para falar sobre esse assunto, tá? Um pouquinho mais na frente. Maria Lopes, passei na sua terra, rapaz, lembrando de você na ida e na volta, lá na região ali de, depois de Barreirinhas, né? Depois da cidade de Barreirinhas.
Ela é de Barreirinhas, né?
Como é que é o... A cidade lá depois de Barreirinhas, a cidade da nossa amiga Maria Lopes, que é a cidade querida lá. Paulino Neves! Alô, Paulino Neves! Passamos por lá. É belíssimo. A cidade de Paulino Neves é um negócio espetacular.
Quem gosta de Paulino Neves também é a Dara Evelyn.
Dara Emily. Isso, aquelas dunas isso. Maravilhosas que a gente passa lá. E agora tem os roteiros, que chega o pessoal com aquelas Hilux, cheia de gente, para tomar um banho naquelas lagoas em meio às dunas ali de Paulino Neves. É um negócio espetacular, maravilhoso, não é? Um presente da natureza. Um abraço a todos. Mas eu queria aqui só, ela aproveitando aqui a deixa, assim, porque às vezes pode passar essa impressão: o governador vai agora visitar alguns países da Europa, vai passar por Paris, vai passar pela, vai também visitar a Suécia, a França. Quais são os países? Tem até uma nota, James. Vamos colocar aí. E passa aquela impressão, diz assim: está gastando dinheiro para visitar. Veja só, essa impressão, ela uma impressão, diria, educadamente pessimista, né? Porque quando nós temos, olha aí, iremos à França e à Suécia, onde trataremos de temas importantes como o reconhecimento pela Unesco dos lençóis maranhenses, o Brasil como zona livre da febre aftosa sem vacinação e parcerias estratégicas com a Stegra e a Oil Group, em busca de mais investimentos aqui para o estado do Maranhão. É o que eu pude captar aí, que a produção já captou aqui, que foi publicado aí no X do governador Carlos Brandão. Deixa eu explicar isso aqui. O governador Carlos Brandão, antes mesmo de ser governador, ainda como vice-governador, ele convidou um grupo de empresários, achei ao todo quase 40 empresários do Maranhão, e deram uma volta ao mundo, visitaram mais de 10 países, apresentando as potencialidades do nosso estado lá fora para os empresários. Não foi uma viagem muito política, foi uma viagem mais empresarial, apresentando as potencialidades do Maranhão, colocando o Maranhão como um grande celeiro para investimentos, né? E aí nós já temos algumas coisas já acontecendo no Maranhão, resultado dessa, alguns investimentos importantes. Nós temos indústrias de etanol sendo implantada na cidade de Balsa. Nós tivemos aqui o retorno das atividades da Alumar. Nós já temos investimento de bilhões de reais na construção de linhas de transmissão para o estado, aqui no estado do Maranhão. Muitas indústrias de fora estão chegando aqui e o governador está indo, e passou, a assessoria passou para a gente aqui, que está indo cumprir essa missão internacional, buscando parcerias para fortalecer, lá na Suécia, por exemplo, para fortalecer parcerias para desenvolver cadeias produtivas do combustível Turismo e da agroindústria bovina. Como ele falou, o Brasil está comemorando, vai ter um evento importante em que vai apresentar para o mundo que o Brasil, não só o Maranhão deu a sua parcela de contribuição, está livre da febre aftosa sem vacinação. Nós somos um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Mas se chegar lá fora que nós temos as nossas vaquinhas com febre aftosa, ninguém vai querer comprar da nossa carne, assim como se chegar a notícia que nós temos as galinhas com gripe aviária, ninguém vai comprar nossas galinhas, nossos frangos. E aí tem esse evento para mostrar para o mundo que o Brasil é livre de febre aftosa, não precisa mais nem de vacinação, porque foi erradicada a febre aftosa e se abre um mercado internacional. O Maranhão tem mais boi do que gente, abre-se esse mercado. Tem a outra, qual foi o outro tema lá que eu esqueci lá do tem a questão do turismo, os Lençóis Maranhenses. O governador encampou foi na Unesco, foi em diversos lugares do mundo, a última vez foi na Índia. Teve a coragem de ir na Índia, que é uma cultura completamente diferente da nossa, para defender os Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade. E aí inclui a Paulino Neves, inclui toda aquela região importante. E nós temos uma transformação econômica e social dentro da região dos Lençóis Maranhenses, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em todos os municípios, em consequência desse reconhecimento que internacional dos Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade. Mas, além disso, vai estar conversando com uns grandes grupos internacionais para trazer investimentos para o Maranhão. E aí eu falei aqui já outras vezes que o governador, as autoridades estão se limitando muito a falar sobre esse assunto, mas que ele está sendo tratado nos bastidores com muita seriedade, que é a implantação de uma siderúrgica, que é a implantação também de uma refinaria, inclusive é uma refinaria de combustível de avião. O Maranhão pode produzir o combustível para a aviação. Então, se isso acontecer, vai ser um passo importantíssimo para o estado do Maranhão, vai ser divisas aqui para o estado do Maranhão. O outro investimento é na parte de energia limpa. Há uma discussão bastante profunda com relação à implantação de uma planta para nós produzirmos o chamado hidrogênio verde, que é considerado o combustível do futuro, aquele que não polui, porque nós temos uma vastidão no estado do Maranhão. Quem viaja esse nosso estado sabe disso. Saia daqui para Barreirinhas, por exemplo, Jovem Pereira, tu vai andar quase 300 quilômetros com áreas que se pode instalar essas placas fotovoltaicas, gerar energia para o resto do mundo, somente no trajeto daqui para os Lençóis Maranhenses. Se tu colocar metade de placa solar, vai gerar energia para o mundo inteiro.
Agora imagina na Baixada Maranhense, que tem muito vento, muito sol, muita terra e outras partes do estado.
Pois é, tantas outras partes do estado do Maranhão, nosso lugar aqui é quase um continente. Então temos todas essas potencialidades e o governador vai sentar com os grandes grupos internacionais que têm muito dinheiro, tem muita bala dinheiro, né? Tem muito dinheiro para investir aqui nos nossos estados. Isso pode ser a redenção do Maranhão. Então, quando nós estamos preocupados em apenas pagar uma passagem para alguém trazer um investimento de 20, 30, 40 bilhões de reais, nós estamos nos limitando a pensar pequeno. E é isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Temos que pensar grande. E aí eu tenho visto algumas pessoas dizer assim: ah, mas está gastando dinheiro com carnaval. Está gastando dinheiro fazendo festa. Está gastando dinheiro com São João. Quem é que vai fazer festa para gastar dinheiro, Jovem Pereira? Eu lembro que quando eu era diretor de uma emissora de rádio no interior do Maranhão, lá em São João dos Patos, quando a rádio estava ruim das pernas, rapaz, bora fazer uma festa aqui, bora promover uma festa. A gente já tinha a rádio que já fazia a divulgação, fazia a festa, convidava um grupo lá para se apresentar, uma banda, né? E com a arrecadação do dinheiro, nós cobria as despesas da rádio, pagava os funcionários, ainda sobrava dinheiro. Então, a gente faz festa é para ganhar dinheiro. O que que o governador fez assim? Aí, mas tem o carnaval privado. Exatamente, né? Coloca as empresas para pagar o cachê dos cachês caros que vem do pessoal que vem de fora. Avisa para todo mundo que a Ivete Sangalo, que o Xande, que não sei mais quem, vem para o estado do Maranhão. A mídia nacional todinha divulga isso. Vem um monte de gente para cá e cada uma dessas pessoas que vem para cá não deixa menos de R$5.000. Para passar 3 dias de carnaval aqui. E aí, se a cada 100 mil pessoas que chegam de fora, deixar cada um R$5.000, já vai perder aqui para nós, muito aí dinheiro. já é uma economiazinha boa. Então, fazer festa com o objetivo de ganhar dinheiro, não de gastar. Não só para dar fazer show de graça para todo mundo, não. Então, Humberto, é mais ou menos isso, só para o pessoal entender direitinho
o que a gente está falando. Ainda falando do governador, teve o 6º Congresso Nacional, que foi realizado ontem. E o governador, ele elegeu, viu, Humberto, os novos membros do Diretório da Executiva Nacional. A votação contou com a participação de delegados e de todas as regiões do país e ocorreu logo após o anúncio da eleição do prefeito lá de Recife, o João Campos, para a presidência nacional do próximo triênio. Então, o governador Carlos Brandão foi eleito para a executiva do PSB, ocupando o cargo de vice-presidente nacional de relações institucionais.
É mole? Pois é. É novidades, eu não estava nem sabendo dessa.
Pois é.
Olha, veja só, o João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, que era candidato a presidente da República, né?
Que morreu no acidente.
Que morreu acidentado, um acidente curioso, que até agora ninguém sabe ao certo que foi que realmente aconteceu.
Inclusive, o irmão dele deu algumas entrevistas, né, alguns podcasts esse final de semana, alegando que, como gosta de dizer o Carlos Jorge, ele suicidaram ele, entendeu? Ele teria sido morto.
Pois é. Nós vamos trazer para comentar esse assunto o Genésio Araújo Júnior, que está acompanhando tudo de perto. Genésio Araújo Júnior, eu te pergunto, Genésio, o João Campos, esse menino novo que está se despontando aí na política, ele está sintonizado, né, com o novo momento da política que nós estamos vivendo no Brasil? Vamos trazer o comentário de Genésio Araújo Júnior.
O grande teatrólogo brasileiro Nelson Rodrigues andava irritado com seu filho. Foi perguntado qual o conselho que dava aos jovens. Respondeu: envelheçam, envelheçam. João Campos, prefeito do Recife, assumiu o comando do PSB de bola, o partido de centro-esquerda que mais cresceu nas eleições municipais, que mostrou o Centrão em destaque. Poderia ser visto como mais um produto da familiocracia brasileira, visto que é neto de Miguel Arraes e filho de Eduardo Campos. Mas não é. Homem tem que ter futuro. João Campos, gosto ou não, é uma prova que o campo de centro-esquerda tem futuro no Brasil. Enquanto o PT é um partido de cabeças brancas e o PSOL se perde no identitarismo, o PSB quer ser visto como partido do movimento. João Campos é a cara do novo progressismo. Cuidar de gente com o Estado. Cuidar da sociedade com a sociedade. João Campos é a cara do novo, que não se sabe como vai ficar mais adiante. Ele disse em sua chegada que vamos derrubar os muros, vamos construir pontes, vamos aproximar quem está desgostoso com a política para perto da gente, vamos trazer quem pensa diferente, vamos trazer quem quer fazer o bem, mas não sabe como. João Campos disse para Lula, que vive um mau momento, que é preciso um fortalecimento da frente ampla. Envelheça logo, João. Não sabemos ainda o que é o novo que precisamos ter, mas parece nítido que você terá lugar por lá. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Eugenésio Araújo Júnior fazendo a sua análise aqui no nosso programa. Eu também tenho uma notícia aqui. Hoje o MDB aqui do estado do Maranhão, o presidente, através do presidente Marcos Brandão, está convidando os presidentes dos diretórios municipais, das comissões provisórias, membros do diretório estadual, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e presidente dos núcleos do partido e alunos da Fundação Ulisses Guimarães para participar de um grande encontro. Esse encontro tem o tema O Brasil Precisa Pensar o Brasil. O Brasil Precisa Pensar o Brasil. Vai acontecer a partir das 3 horas da tarde de hoje no hotel, no auditório do Hotel Premier. Esse é um encontro também para discutir aí com o pessoal do MDB. E nós tivemos mais um ministro do Supremo Tribunal Federal votou sobre aquela ação movida pelo deputado Otelino Neto, pedindo a rediscussão sobre a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Qual é a notícia?
Inclusive, Humberto, a presidente eleita da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027, a deputada estadual Iracema Vale, que é do PSB, ela celebrou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou a maioria em favor da tese da constitucionalidade.
Não é que é difícil, viu?
Do critério da maioridade. Aquele caso que aconteceu, onde houve empate entre ela e o Otelino Neto, que o Otelino recorreu alegando que o critério que deveria ser colocado em prática seria aquele que mais teria mandatos à frente da casa, mas, como todos sabem, a legislação interna da casa define que, em caso de empate, quem consegue se eleger é aquela pessoa de maior idade, aquela pessoa mais velha, e não aquele que já passou pela presidência da casa em várias vezes. Então, todos já sabem que o Otelino, ele recorreu do Supremo Tribunal Federal e, mais uma vez, teve uma baixa. Desta vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal foi o André Mendonça, o voto foi proferido pelo ministro André Mendonça na última sexta-feira, na ação direta, como eu disse, em que foi promovida aí pelo Solidariedade. O curioso também de todo esse imbróglio é que você lembra aquele caso lá do ministro Alexandre Moraes?
Sim,
que havia colocado voto.
Isso, nós criticamos aqui. Dissemos que o ministro Alexandre de Moraes deveria pelo menos fazer uma pesquisa no Google antes de proferir um voto. Um ministro da Suprema Corte não poderia proferir um voto, publicar
sem ter conhecimento
um
do caso.
Voto, sem antes botar pelo menos uma pesquisa no Google. Tem ou não no regimento interno da Assembleia Legislativa o critério de idade como desempate? Se ele botasse assim no Google, o Google já ia mostrar: ó, desde 1991 tem o critério na Assembleia Legislativa do Maranhão, no regimento interno, de que em caso de empate, quem leva a eleição será decidida a favor de quem tem mais idade. É um negócio tão simples. Quando você faz um contrato, basta você não precisa brigar com ninguém.
É só ler.
É só ler. Tá lá. O que é que está escrito? Está escrito que o critério de desempate é a maior idade. Pronto. Precisa uma ação no Supremo Tribunal Federal passar um tanto de tempo desse, uns homens que são pagos caríssimos para poder trabalhar, ficar olhando esse tipo de coisa por provocação do deputado Otelino Neto. Pelo amor de Deus, eu acho que é subestimar a nossa inteligência, a nossa capacidade.
E atrapalhar a justiça também, viu, Beto? Imagina quantos processos não têm que serem julgados lá no STF. Imagina a pilha de processos, a pilha no bom sentido, que hoje em dia não tem mais papel, tudo é eletrônico. Mas imagina a quantidade de processos que deve ter para ser julgado em todas as turmas do STF. A pessoa ficar perdendo tempo com uma coisa óbvia. Se o regimento interno diz que é isso, é isso. É como se fosse, por exemplo, você que está nos acompanhando no interior do estado, é como se fosse, por exemplo, uma associação de moradores. Quando você faz a associação de moradores, qual é a primeira coisa que você faz? É criar a lei própria da associação.
Isso.
É o regimento dela que vai definir, que vai trazer as definições. Então, se você tem aquela legislação em favor daquilo, não tem como você ir contra. Entendeu? Não tem. Então, é uma questão assim de perda de tempo de querer atrapalhar a justiça, pelo menos é isso que o Solidariedade fez até aqui, nesse caso da deputada Iracema Vale.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.